Olá, bem-vindos ao episódio 2 do nosso podcast, Estereoquímica. Hoje temos connosco a doutora Tânia Moraes. A doutora Tânia é investigadora no Centro de Química Estrutural da FCUL. Tirou a licenciatura em Química, o mestrado em Química e o doutoramento em Química, tudo na Universidade de Lisboa. No mestrado especializou-se em Química, Saúde e Nutrição. E no doutoramento especializou-se em Química Inorgânica, onde trabalhou com compostos organometálicos de rutênio para a terapia do cancro. Posteriormente, iniciou o pós-doutoramento no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e no Centro de Química Estrutural também. Em 2014, ganhou um prémio pela Sociedade Portuguesa de Química, sendo este o prémio do Jovem Químico Português. Em 2015, fez investigação em Barcelona, onde trabalhou durante algum tempo e agora está, outra vez, no Centro de Química Estrutural da FCUL.
E já aqui temos a doutora Tânia, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui a falar um pouco da sua vida enquanto química. A minha primeira pergunta vai ser, deste currículo todo que o Francisco há bocado falou, qual foi o mais difícil de realizar? O que é que sentiu que fosse?
Bom, em primeiro lugar, quero-vos agradecer o convite. É com muito prazer que eu estou num dos primeiros episódios do vosso podcast. Dar-vos os parabéns pela esta iniciativa e desejar-vos o maior sucesso. Em relação à pergunta do Daniel, quer dizer, eu acho que isto, a cada passo que nós damos, vamos superando, não é? Quando eu comecei a licenciatura, para mim a licenciatura foi mais difícil, a apresentação do projeto, etc. Mas passamos para o mestrado. E depois penso, ah, realmente a licenciatura não era assim tão difícil, não é? E vai sendo sempre assim. O que eu acho que me deu mais. O maior desafio, se calhar, que eu tive foi um dos compostos que eu desenvolvi no meu pós-doutoramento, que tive um ano para desenvolver, um único composto, não é? E esse foi talvez aquele maior desafio que exigiu de mim a maior persistência, não é? Acho que foi mais por aí.
Antes de começarmos, estamos aqui a falar mais abertamente agora, fazer assim umas perguntas iniciais para descontrairmos. Matilde, queres ser tu a perguntar?
Pode ser. Doutora Tânia, diga-nos então o que é que levou a fazer o mestrado em Química?
Pronto, eu quando vim para a Química, sempre tive a ideia da investigação, não é? Portanto, nunca vim com aquela ideia de haver uma possibilidade de ir para a indústria. A minha primeira opção foi sempre a investigação. Ora, para nós chegarmos a fazer investigação, esse é o percurso natural, não é? Fazer a licenciatura, o mestrado e depois o doutoramento. Portanto, foi o caminho natural.
Então, pronto, seguindo também aqui a lógica das escolhas, porquê que preferiu escolher química em vez de bioquímica ou outro curso?
Eu não tenho assim. Confesso que a escolha de vir para a química não foi uma escolha linear na minha vida. A ciência sempre esteve muito presente na minha vida desde pequena. O meu pai era um grande consumidor de ciência e eu desde pequena fui habituada a consumir também muita ciência. Portanto, facilmente a ciência foi a área que sempre me fascinou e eu sou muito curiosa, gosto de saber porque é que as coisas são assim e etc. Mas a minha escolha pela química não foi logo de início. Não, eu gostava de ter aquela resposta bonitinha de eu nasci a crescer, a saber que queria ser química, mas não. Eu sabia que queria fazer alguma coisa de investigação, mas na minha ideia, quando eu era muito novinha, eu decidi que queria ser enfermeira. Mas eu queria ser uma enfermeira que não existe, que é uma enfermeira que fazia investigação. Mas nunca mais me preocupei com isso. Fui, enquanto que os meus colegas depois no secundário andavam preocupados com que área que iam escolher, para mim era enfermagem. Chegou a altura de me candidatar à faculdade e, felizmente, há males que vêm por bem, e eu fui a Lisboa, na altura não era nada pela internet, fui a Lisboa candidatar-me à faculdade e felizmente cometi um erro na candidatura, porque eu quando cheguei a casa percebi que não era enfermagem que eu queria de tudo. E aí surgiu logo a química. Mas a química virada para a medicina. Portanto, eu gosto muito mais, eu também gosto muito da bioquímica e trabalho com uma boa parte da bioquímica, mas eu escolhi a química, achei que era mais abrangente. E depois, dentro da química, ter alguma ajuda da bioquímica, acho que foi um bocadinho por aí.
A professora falou que queria ir para uma enfermagem, mas uma enfermagem diferente, ou seja, uma enfermagem de investigação. Foi por isso que eu vou tirar mestrado em ciências, em química, um mestrado em especialização em química, saúde e nutrição. Porque queria a parte, juntar as duas partes, a saúde com a investigação.
Sim, eu sempre gostei muito da parte da saúde. Mas eu rapidamente depois percebi, quer dizer, depois de ter percebido que não era a aplicação da saúde que eu queria, que era fazer a investigação. Então, eu já tinha feito o meu estágio de licenciatura nesta área, na área para a terapia do cancro, e depois vi uma oportunidade nesse mestrado de aprofundar um bocadinho mais os meus conhecimentos na parte medicinal, claro.
Então, pronto, agora uma pergunta assim mais abrangente. Nós gostaríamos de pedir à doutora Tânia que nos definisse química e o que é ser químico.
Definir química. Eu acho que a química acaba por ser um bocadinho tudo, não é? Ou seja, química está em todo lado, ao contrário do que as pessoas pensam, e normalmente químico é atribuído a algo nocivo. A química é tudo, não é? A química está naquilo que nós comemos, no que bebemos, no nosso dia-a-dia. Portanto, eu, não querendo exagerar, a química é a vida, não é? O que é ser química? Para mim, eu acho que é uma felicidade. Eu gosto muito de ser química, de ser investigadora. Eu acho que ter o privilégio de podermos contribuir para a sociedade e de conseguirmos a cada dia descobrir algo mais, é um privilégio único, não é? Portanto, para mim, ser química é um privilégio.
Como dizia a nossa professora Estrela, acha a química giríssima?
Eu acho química giríssima e fantástica.
Então, também seguindo, continuação aqui das perguntas, assim, um bocado mais informais, tem algum elemento preferido? Isso sim, porquê?
Tenho. O rutênio. Foi com o rutênio que eu comecei o meu estágio. Foi o rutênio que me deu uma grande luta. O meu estágio não foi propriamente fácil. Teve muitos, muitos desafios. E com o rutênio que nós temos tido no meu grupo de investigação, excelentes resultados. Portanto, embora eu tenha outros muito queridos, o rutênio é o meu de eleição.
E agora peço-lhe para falar um pouco sobre a sua experiência no doutoramento. A doutora Tânia fez o pós-doutoramento no Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e gostaríamos de saber um pouco sobre essa sua experiência.
Então, eu, durante o meu doutoramento, desenvolvi compostos de rutênio, organometálicos de rutênio, para a terapia do cancro. E esses compostos deram resultados muito promissores, quer in vitro, quer in vivo. No entanto, como vocês sabem, os vários problemas das quimioterapias são falta de seletividade. Então, o passo natural, quando eu me tornei independente, quando eu me tornei uma investigadora independente, foi que o meu projeto passasse por aumentar a seletividade destes compostos. E a ideia que me surgiu foi utilizar péptidos, que são reconhecidos, não é? Os péptidos são pequenas proteínas, não é? São reconhecidos pelo nosso organismo, utilizar péptidos para atingir essa seletividade. Ora, faltava-me toda a experiência nessa parte dos péptidos. Então, eu juntei-me ao grupo do professor Miguel Castanho, tem bastante experiência com péptidos, para fazer uma sinergia. Portanto, eu fiquei, por um lado, a fazer essa parte mais biológica e de péptidos e de síntese peptídica lá, e outra, a parte da síntese organometálica, que continuei a fazer aqui na FECUL. Depois, no entanto, para eu aprender a fazer síntese peptídica, que não é algo muito fácil, fui então para Barcelona, há 6 meses, para o grupo do professor David Andreu, que tem muita, muita experiência a fazer péptidos, e foi lá que eu adquiri o conhecimento necessário para hoje poder fazer estes conjugados.
Doutora Tânia, agora surge-me aqui uma pergunta mais a título de curiosidade, mas o seu trabalho é mais, diria que é mais virado para laboratório ou mais focado em arranjar, pronto, fazer uma teoria e pensar no que é que vem a seguir do que propriamente estar no laboratório e fazer as síntese, essas coisas todas.
Pronto. Portanto, até aqui era eu que fazia tudo. As sínteses, os péptidos, tudo. E claro, depois temos colaborações, uma série de colaborações nacionais e internacionais que nos ajudam a fazer os estudos, a biológica, etc., porque não podemos fazer tudo. Hoje em dia, que já tenho alguns estudantes a trabalhar comigo, acabo por não passar tanto tempo no laboratório já, não é? Ou porque vamos dar aulas, temos de escrever os artigos e etc., acaba por ser um bocadinho mais, neste momento, já mais as ideias, discutir com eles e etc., mas acabo já não estar, infelizmente, tanto tempo no laboratório como gostaria, porque tenho todo o resto em que tenho que estar a trabalhar também.
E no tempo em que passou em Barcelona, o que é que fez, assim, para além da investigação relacionada com a química, o que é que fez, assim, mais em lazer, o que é que gostou de visitar?
Bom, eu, sendo uma pessoa da Ericeira que vive em frente à praia, tive a sorte de ir trabalhar para um centro fantástico, que é o Parque de Recerca Biomédica de Barcelona, que é a 25 metros da praia. Portanto, primeiro já é um prazer ter aquela vista fantástica. Depois aproveitei para passear, eu gosto muito de Barcelona, já conhecia bem, e era uma cidade que eu dizia que gostava de viver lá. Gostei muito, passei muito, aproveitei para rever uma série de sítios e para conhecer outros que não conhecia. Fui jantar, conviver com os amigos de lá, com os novos amigos que fiz lá. Lá também era um centro que tinha algumas atividades, por exemplo, como era mesmo ao pé da praia, por exemplo, fazíamos equipas de vôlei de praia, etc. Aproveitamos assim o tempo.
Eu agora gostaria de fazer uma pergunta. Qual era a área de investigação que nunca, nunca irá fazer ou nunca gostaria de fazer?
A área que nunca gostaria de fazer. Essa não é fácil. Sei lá, se calhar química física pura e dura, acho que não era algo que eu gostasse muito. Acho que se calhar era por aí.
Está respondido.
E o que é que atraiu para. Qual foi a razão? O que é que. A atração para ir para química inorgânica?
Bom, eu sempre, das áreas que eu sempre gostei mais foi a química inorgânica, das aulas, não é? E também gostava de analítica, estava um bocadinho indecisa e esta foi mais uma casualidade da minha vida. Na altura, quando eu estava a fazer a licenciatura, existia uma unidade curricular chamada Iniciação à Investigação. E essa unidade curricular consistia em, durante 2 ou 3 semanas, se não me engano, irmos para um laboratório de investigação fazer um mini projeto. Portanto, nós escolhíamos 2 laboratórios e o terceiro era sorteado. Na altura, a professora Helena Garcia, que é chefe do meu grupo de investigação, estava mais ligada à química tecnológica e nunca tinha proposto nenhum tema para essa disciplina. No entanto, nesse ano, colocou um tema e, no sorteio, foi o que me calhou. Quando eu fui para lá fazer essas 3 semanas, eu gostei mesmo muito do trabalho. Na altura, eles não trabalhavam para o cancro, trabalhavam para a não-linearidade óptica, mas a professora tinha umas ideias de começar a trabalhar para o cancro. E em conversa com ela, eu perguntei se era possível ela abrir um estágio de projeto, não é? Nós, na altura, tínhamos um ano de projeto, no último ano da licenciatura, se era possível abrir para mim. E assim foi. E pronto, sempre fui gostando, gostei tanto que fiquei...
Ok, pronto. Então, doutora Tânia, agora queremos passar um bocado mais para a parte da investigação em concreto. Então, a pouco percebi, a doutora Tânia faz investigação sobre compostos, principalmente o rutênio, para, essencialmente, atacar o cancro, digamos assim. Como é que este processo começa? Como é que se começam a desenvolver estes compostos? Qual o ponto de partida?
Bom... ao início, nós temos de, portanto, até há uns anos atrás, os metais eram um bocadinho temidos, não é? Com a descoberta da cisplatina, das propriedades antitumorais da cisplatina, houve uma revolução nos metais. E então começaram-se a testar uma série de metais para várias terapias, incluindo para o cancro. Quando nós começamos nesta fase, como eu estava a dizer, a professora Helena Garcia teve esta ideia, nós decidimos fazer uns compostos semelhantes àqueles que já trabalhavam no grupo e que já havia algum know-how, e testar. E esses compostos, de facto, mostraram ser muito bons, logo de início. Agora, é claro que depois de termos este ponto de partida, que foi um bocadinho, termos a sorte destes primeiros compostos serem logo bons, começamos a olhar para a estrutura com um bocadinho mais de cuidado, não é? E depois começamos a ver o que é que temos de mudar, se temos de mudar a solubilidade, ou se é solúvel demais, não, temos de ter um compromisso, temos de ver que substituintes é que vamos colocar, se são muito estáveis, se não. Temos de ir mudando as moléculas parte a parte. E é esse trabalho que eu fui construindo um bocadinho ao longo do meu doutoramento, não é? Tentando ganhar, alterar algumas, quimicamente, algumas partes da molécula para tentar ganhar em algumas propriedades, como estabilidade, solubilidade e atividade, não é? E depois, e agora que já tenho essa molécula que eu considero das melhores, uma ou duas que consideramos das melhores, estou a trabalhar só nessa para trabalhar no resto, que é a seletividade. Já estou mais nessa fase. Mas ao início é um bocadinho, nós idealizamos uma molécula, temos de estudar, ou várias, e depois vamos fazendo pequenas alterações a ver o que é que isso afeta na atividade de cada um dos compostos.
Então, já estamos a focar na sua investigação. Eu pergunto-lhe o que é que torna essas moléculas bons agentes antitumorais.
Pronto. Estas moléculas têm algumas características. Primeiro, o rutênio é menos tóxico que a platina. Depois, estas moléculas são estáveis. Portanto, nós conseguimos perceber o que é que lhes vai acontecendo, e isso é um fator muito importante. São bastante citotóxicas. Algumas apresentam alguma seletividade pouca intrínseca, mas claro, têm uma grande citotoxicidade. Isto aliado a uma boa estabilidade. Eu acho que esse é o ponto de partida para continuarmos a trabalhar com elas.
Então também nós queremos perguntar qual foi a sensação de ter recebido o Prémio Jovem Químico Português. Qual foi a sensação de ter recebido assim um prémio pelo seu trabalho?
Pronto, eu quando me candidatei ao prémio não estava à espera, não é? A sensação é muito boa, é sempre bom nós vermos que o nosso trabalho é reconhecido. E dá-nos a consciência que temos de continuar a fazer mais e melhor. É muito, muito importante, e eu tenho tido a sorte, o meu trabalho tem sido reconhecido ao longo do tempo. E eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa que está a trabalhar, gosta de sentir que tem esse reconhecimento, não é?
Já agora gostava de perguntar, qual era o prémio que gostaria de receber?
O Nobel, claro.
É típico.
O Nobel da Medicina. Mas só quando eu for mais velha, porque eu ouço dizer que depois para financiamentos, depois do Nobel, torna-se muito complicado. Portanto, eu vou deixar para quando eu tiver mais idade. Sonhar não custa, não é? Era o Nobel, claro.
Bem, toda a gente trabalha para ganhar um dia o Nobel.
Com certeza.
E o que é que levou a doutora Tânia a querer ser professora e a querer dar aulas?
Pronto, eu quando vim para a faculdade não pensei se era para ser professora, ou se era para ser uma professora que fazia investigação, ou uma investigadora que dava aulas. Quando eu comecei o meu doutoramento, aliás, no ano antes de eu começar o meu doutoramento, a professora Ana Garcia perguntou-me se eu queria ser assistente dela, a dar, na altura era processos químicos, eletroquímicos e industriais, e eu fui e gostei muito da experiência. Portanto, durante quase todo, depois no ano, no primeiro ano do meu doutoramento, fiz a unidade curricular que faz parte, que é a introdução à prática de docência, e depois durante os primeiros 3 anos eu fui sempre assistente da professora Helena Garcia e gostei muito. Assim que acabei o doutoramento, depois convidaram-me para dar, comecei pela bioquímica, dar bioquímica às licenciaturas de biologia e etc. E gostei muito, eu gosto muito da interação, gosto muito da partilha de dar aulas, da partilha do que nós damos e do que nós recebemos, e gosto muito dessa interação. Agora ainda mais, porque já estou finalmente a dar nas químicas, não é? Que é aquilo que eu gosto mais, e eu gosto muito dessa interação.
A doutora Tânia há bocadinho mencionou alguma coisa sobre in vitro e in vivo, e eu gostaria que se pudesse desenvolver-se um bocado desse aspecto, assim, que é mais Nós já falámos um pouco do princípio da investigação, como é que começa, que esse é um bom meio, digamos assim.
Portanto, quando nós desenhamos os compostos, sintetizamos, caracterizamos, temos certeza que estão puros, o passo a seguir é ir ver se eles efetivamente são bons, não é? Não vale a pena termos uma série de compostos na gaveta sem saber se eles são bons. E para isso, nós normalmente fazemos testes in vitro, em linhas de células tumorais humanas, para ver se os compostos são ou não citotóxicos e quanto é que são. E também em linhas tumorais, linhas humanas saudáveis, para ver se são seletivos ou não. Depois, existe uma série de estudos in vitro que temos de fazer, como tentar perceber os mecanismos de ação dos complexos, como é que eles interagem com proteínas, para que sítio da célula é que vão, etc., para tentarmos saber como é que eles atuam antes de passarmos para os testes in vivo. Portanto, para alguns destes compostos, nós já fizemos uma série destes testes, já sabemos mais ou menos uma grande parte do seu mecanismo de ação, não sabemos tudo, claro, e chegamos aos testes in vivo em ratinhos, ratinhos que têm os tipos de cancro que são estudados e que são comparados com outro tratamento, por exemplo, a cisplatina, ou um tratamento que seja utilizado clinicamente, em muitos casos é a cisplatina, e com ratinhos de controle para vermos exatamente o que é que o nosso composto faz e comparar com o que já existe e com os que não tiveram qualquer tipo de tratamento.
Falando nesse processo, quando é que um composto está pronto para ser lançado, digamos assim, para a sociedade?
Bom, isso é um processo muito, muito demorado, não é? Cada vez mais, e ainda bem, é mais difícil tentar saber mais sobre qualquer fármaco antes de ele entrar, não é? Portanto, quando nós estamos a falar em chegar aos ratinhos, isso ainda são estudos pré-clínicos, não é? Pronto. Depois é preciso fazer uma série de provas, de conceitos, portanto, noutros laboratórios para garantir que os resultados são fidedignos e etc. E depois é que entra nas fases clínicas. Mas isso é muito difícil chegarmos a esse ponto, não é? E depois, portanto, eu digo que, sei lá, uns 10 anos ou mais, não é? Quer dizer, se formos a partir do momento que chegamos que estamos na bancada do laboratório, então se calhar uns 20. Mas é um processo muito, muito longo. É preciso saber cada vez mais tudo o que acontece desde que temos um medicamento na mão até que ele é excretado, não é? É preciso saber. E cada vez a ciência avança mais e cada vez a exigência também é maior, portanto, é um processo muito, muito, muito demorado. Nós, neste momento, temos alguns que estão em pré-clínicos, mas que estamos a lutar para ver se chegamos lá.
E quando concluir a sua investigação, quais é que são os seus planos para o futuro?
Bom, eu acho que a minha investigação nunca vai estar concluída, não é? Como nenhuma investigação, acho que está concluída. Seria sorte demais eu agora chegar e arranjar o composto perfeito. Não vai acontecer. Portanto, eu acho que nenhuma está concluída. E quando estiver concluída, eu acho que o bichinho está cá na mesma e vou arranjar outra coisa. Quando eu concluída, neste caso, poderia ser porque não tinha pernas para andar, não é? Espero que isso não aconteça. Portanto, não sei, sei lá, na idade da reforma, não sei, eu acho que se calhar na idade da reforma vou continuar a ir à faculdade ou essa ou outra, como esteja, se me quiserem, e depois vou aproveitar uma praia, aproveitar para passear, que é uma coisa que nós não temos muito tempo, mas eu acho que nunca vai estar concluída.
Agora fazendo também mais uma pergunta assim mais descontraída, enquanto teve na faculdade, qual foi a cadeira que mais gostou e a que menos gostou?
Acho que mais gostei, claramente inorgânica, era acho que eu mais gostava. Acho que eu menos gostava, se calhar ia para as computacionais. Eu acho que não era a pessoa com mais talento para as químicas computacionais. Não é propriamente. Eu tinha um professor fantástico que explicava tudo muito bem, especialmente na computacional 2, mas aquilo não era propriamente fácil. Ah, não. Acho que menos gostei. Física. Foi isso. Física.
Estamos juntos.
Se for da parte da química, as mais difíceis, se calhar, eram as computacionais, mas física, acho que menos gostava.
Estamos todos juntos. Em termos de física.
Que ninguém de física nos esteja a ouvir.
E já falando das piores cadeiras, qual era aquela disciplina ou aquela cadeira que nunca, como eu fiz a pergunta ao bocado, qual era a parte de investigação que nunca faria, qual era a cadeira que nunca era capaz de dar?
Da química.
De qualquer uma.
Bom, as físicas nunca era capaz de dar. E sei lá, química física e química computacional são coisas extremamente específicas que eu nunca seria capaz de me aventurar.
A doutora Tânia há bocadinho também mencionou uma coisa que eu achei interessante desenvolver, que era a investigação poder não ter pernas para andar. Como investigadora, como é que acha que lidaria com isso? E como é que acha que uma pessoa lidaria com isso?
Com uma grande frustração. Eu acho que me sentiria muito... Claro, isto pode acontecer, não é? Pode acontecer chegar um dia e percebermos, e especialmente quem está nesta área sabe que cada teste é uma vitória, mas também não sabemos se no passo a seguir o composto é bom, não é? É bom nos ratos, pode não ser no cãozinho, no macaquinho, na pessoa, não é? Portanto, isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, se ele acontecer mas eu tiver a possibilidade de trabalhar as moléculas para melhorar, não é uma frustração. É um dado importante para eu melhorar. Agora, se alguém me chegasse e dissesse, a partir de agora não podes mais trabalhar nesta área, eu acho que me sentia muito frustrada.
Pronto, nós, por acaso, antes de fazermos este episódio, nós pedimos no Instagram para nos fazerem algumas perguntas que tivessem para a doutora, e a maior parte delas acabámos já por falar, mas houve uma em particular que eu achei muito interessante, que foi, agora posso citar, gostaria de ouvir um pouco sobre o percurso da doutora e sobre como se tornou professora na FCU e a parte da comissão pedagógica, sendo que é uma investigadora tão jovem.
Pronto, então, o meu percurso, como vos disse, então fui para a Química, por uma casualidade, como já vos expliquei, calhei a ir fazer as 3 semanas no laboratório da professora Helena Garcia, gostei muito da química organometálica, das técnicas, é um laboratório onde, como eu nunca tinha estado, não é? A parte organometálica, da atmosfera inerte, era tudo novo e eu gostei muito, e pedi então o projeto. Para fazer o estágio, que era no último ano. O estágio não correu propriamente bem. Os compostos foi um grande desafio. Descobri 1000 maneiras de fazer caramelo e não consegui nada. E só no fim consegui 3 compostos. Pronto. Confesso que muitas vezes acaba por ser muito engraçado, porque eu acho que posso contar aqui um bocadinho a história. Na altura eu tinha um colega que já estava a fazer o doutoramento, já estava quase no fim, que era o Pedro, que me ensinava. E eu chegava com o espectro de RMN, com as minhas coisas, mostrava-lhe e ele dizia: isso é lixo. E eu ia triste. A seguir vinha a professora Helena, que é sempre uma pessoa muito bem disposta, super para cima. Chegava e ela dizia: ai, não, Tânia, isto é muito promissor. E eu: ah, é promissor. Voltava no dia a seguir, tudo se repetia. Até que chegou um dia que eu disse: bem, quem decide se isto é lixo ou não, sou eu. E de facto era muito lixo. A professora é que me queria animar, mas cheguei ao fim e depois, então eu percebi que era ali que eu gostava e que, mesmo perante tanta adversidade, que era ali que eu era feliz. Nesse sentido, e para aperfeiçoar, a professora falou-me e eu falei também em fazer doutoramento, mas eu sentia que ainda não tinha maturidade suficiente para fazer doutoramento, porque na altura não era preciso, como a sua de licenciaturas antigas, pré-Bolonha, não era necessário um mestrado para fazer doutoramento, mas eu decidi então em fazer mestrado para atingir a maturidade que eu achava que precisava. Fui fazer então o mestrado, já o mestrado de Bolonha, e depois... Então, segui naturalmente para o doutoramento. Como então já expliquei há bocado, os resultados foram muito promissores e aquilo que surgiu naturalmente quando eu iniciei a minha independência científica foi melhorar aquelas moléculas que, para mim, era o que fazia sentido, era aproveitar as moléculas que já eram muito promissoras que eu tinha e melhorá-las para tentar atingir o meu objetivo, que era poupar essencialmente as células saudáveis e atingir as células cancerígenas. No meio destes compostos todos, eu percebi que alguns eram muito bons para o cancro da mama triplo negativo, que é um cancro sem cura clínica. E então é aí que eu foco essencialmente, a minha área principal de investigação é aí. Neste momento, já com a ajuda de alunos de doutoramento e etc. Como já referi, então, senti necessidade de um lado mais bioquímico na minha vida, e então o meu pós-doc já foi também no Instituto de Medicina Molecular, com a orientação do professor Miguel Castanho, e na faculdade com a orientação da professora Maria Helena Garcia. A ida para Barcelona foi também nesse contexto, que eu precisava de aprender, ou seja, eu tive uma ideia, esta ideia é genial, não é? Vou pôr péptidos, mas eu não sabia fazer síntese peptídica, não é? Então, e depois quando olhamos para o preço do péptido, que é tipo 1.000 euros um miligrama, pensamos, se calhar tenho que aprender. E então fui, até porque 1 miligrama não dá para nada, não é? Então tive mesmo de me fazer à vida e de ir para Barcelona para aprender. Neste momento continuo na faculdade, agora com contrato de investigadora no Estímulo ao Emprego Científico desde 2019. E o futuro logo se vê. Em relação à coordenação, não era? Pois, o ano passado, isto também foi uma surpresa para mim, o ano passado, mais ou menos em junho, se não me engano, a professora Estrela mandou-me um e-mail, queria falar um bocadinho comigo e convidou-me para a coordenação, para fazer parte. Claro que para mim, eu aceitei logo, sem pestanejar. E a coordenação é toda uma novidade também para mim, não é? Como vocês disseram, ainda sou jovem e sou investigadora, toda aquela parte pedagógica era algo que normalmente os investigadores passam um bocadinho mais ao lado, não é? Portanto, isto tem sido uma grande aprendizagem para mim. Tenho tido uma grande sorte e uma grande ajuda das professoras Marília, da professora Estrela e da professora Maria José Brito, que me têm ajudado, tenho aprendido imenso. Embora seja algo que dá muito, muito trabalho, porque começar numa coordenação num tempo de pandemia é algo de loucos, mas eu sou a gostar muito da experiência e isso também me permite, ter muito mais contacto com os alunos. Eu acho que aquilo que nós tentamos fazer, e que eu sei que a professora Estrela já fazia anteriormente, é um bocadinho uma coordenação de proximidade. Fui eu que inventei agora esta palavra, espero que ninguém, espero que elas me perdoem, mas eu acho que é uma coordenação um bocadinho proximidade, tentamos ter contacto com todos os alunos, e eu acho que isso é muito importante. E a maior parte dos alunos eu só conheceria no terceiro ano, que é normalmente onde eu dou aulas, e este ano temos estado mesmo em pandemia, temos conseguido manter o contacto com todos, e eu acho que está a ser uma experiência muito interessante e muito enriquecedora para mim, pessoalmente, porque estou a aprender muita, muita coisa.
A professora disse, ao longo da conversa, foi falando de seus professores e agora também na parte da coordenação, uma coordenação de proximidade. Eu pergunto, acha que um professor é capaz de mudar o rumo da nossa vida, apresentando, mostrando uma forma diferente de ver a química, a investigação? Acha que isso é possível? E sim,
Sem dúvida.
quem foi o professor ou professora que fez isso?
Pronto, eu já tinha uma ideia do rumo que eu queria tomar, mas eu acho que quem me marca mais na minha jovem ainda carreira, eu acho que é sem dúvida a professora Maria Helena Garcia. Aprendi muito com ela, temos uma relação muito boa, é uma pessoa extremamente trabalhadora, que nos motiva, cheia de ideias, e sem dúvida a professora Maria Helena Garcia é quem mais marca todo o meu percurso.
E agora uma pergunta crucial. A doutora voltou a tentar fazer caramelo?
Já, sempre, sempre, sempre. Quem faz síntese sabe mil e uma maneiras de fazer caramelo. Ou então pedras, pedras também, fazia muitas, 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 muitas daquelas que eram impossíveis de tirar dos schlenks, que são os recipientes em que nós trabalhamos, a atmosfera inerte. Assim, depois disso, aliás, no meu pós-doc, eu tive um ano para conseguir desenvolver um composto. O composto que eu precisava para colocar o péptido. Portanto, aí fiz muito caramelo, acho que aí ultrapassei as 1.000. Foi um ano de toda a gente a dizer-me, se calhar tens de desistir e tens de pensar noutro composto, e eu nunca quis desistir. E agora vocês pensam, ah, mas esse composto foi fantástico. Não, ao fim do ano eu consegui o composto E depois colocamos o péptido, estudamos e percebemos que o composto perdeu toda a atividade. Portanto, o composto perdeu a atividade, mas mostrou-nos que a abordagem que eu idealizei, que eu desenhei, que é uma boa abordagem, que mostra realmente seletividade, mas tem a trabalhar um bocadinho mais no composto, que é aquilo que estamos a trabalhar agora e que já temos bons resultados. Mas pronto, mas também se esse composto pensa que foi ele que me deitou abaixo, não. Quem está um ano para o conseguir não há de ser para ele perder a atividade que me deita abaixo. Pelo contrário, deu-me mais força para dar a volta.
Com essa conversa, a professora, podemos assumir que a professora está a dizer que devemos aprender com os nossos erros enquanto cientistas e tentar, além de ouvir os outros, também tentar perceber o que é que o nosso está errado e não fazer o que o outro está a dizer.
Eu acho que sim. Eu acho que em tudo na nossa vida temos de aprender com os nossos erros, não é? Com os nossos erros. E é sempre mais fácil aprendermos com os nossos do que com o vizinho do lado, não é? Mas se conseguirmos até com tudo, seria perfeito. Eu acho que tem de haver ali um equilíbrio entre aquilo que os outros nos dizem e aquilo que é o nosso feeling de eu consigo ou não chegar lá, ou ser teimoso, não é? Também só fazermos por teimosia não pode ser. De facto, aquilo era o meu projeto e eu, se tivesse de mudar, sentia como se falhasse o projeto que eu idealizei, não é? O meu projeto, primeiro projeto com independência científica. Agora, aprendi, aliás, quando nós fazemos investigação, às vezes as pessoas, e muitos estudantes têm a mania nas teses esconder um bocadinho tudo o que deu errado, mas não, esse trabalho é extremamente importante, quer para nós, quer para os outros que vêm a seguir, por isso é que nós dizemos que tem de ficar tudo no caderno, porque os outros a seguir já vão lucrar com todo esse empenho que a pessoa anterior teve para conseguir dar um passo à frente, porque a investigação não é um trabalho de uma pessoa só. É sempre um trabalho de equipa. Portanto, neste meu caso, claro, pronto, o composto, de facto, ninguém podia prever que não ia ser ativo como eu desejava, mas foi um grande passo nesta investigação e foi algo novo, de facto, e que nos mostrou onde é que temos de trabalhar para mudar. Portanto, acho que foi algo importante. Agora, se calhar, se eu tivesse 2 anos, já seria teimosia, não é? Pronto. Também aí eu senti que depois, entretanto, eu ainda não tinha o composto, fui para Barcelona, acabei por mudar um bocadinho de ares, às vezes também é importante. Mudei de ares, a cabeça deixou de pensar nisso, depois a meio vim cá a Portugal e consegui o composto. E depois levei-o de volta para completar. Às vezes também é um bocadinho isso, sairmos um bocadinho daquilo que estamos tão embrenhados para conseguirmos dar a volta e resolver os nossos problemas, não é?
Isso por acaso é muito interessante, Sara, tem, acho que vamos retirar muito do episódio de hoje. Mas eu tinha uma pergunta assim, por curiosidade. Se não me engano, as três professoras da coordenação do curso, que é a professora Tânia, a professora Estrela e a professora Maria José Brito, são todas de química inorgânica. Isso parece-me assim um bocadinho suspeito. Há uma razão.
Bom, não sei, eu fui só convidada, portanto eu acho que têm de aproveitar o episódio da professora Estrela para perguntar, não sei, acho que é mesmo casualidade. Eu e a professora Maria José Brito trabalhamos bastante juntas, até temos um projeto de cobre em que muitas vezes trabalhamos juntas, já temos tido alunos em conjunto e etc, fazemos parte do mesmo grupo de investigação. Com a professora Estrela eu tinha muito menos relação, nós conhecíamos de falarmos um bocadinho no corredor, eu sou aquela pessoa que tem de colocar conversa com toda a gente no corredor, que tem de dar uma palavrinha a toda a gente. E tínhamos, como o nosso gabinete é muito perto uma da outra, de vez em quando encontrávamos, até porque muitas vezes nos encontrávamos às 8 da manhã, que íamos ao bar tomar café, e depois quando subíamos falávamos um bocadinho, e tínhamos partilhado no ano anterior a Química Inorgânica Complementar. Portanto, depois ela convidou-me, mas eu penso que não teve nada a ver com a inorgânica. De qualquer forma, eu acho que isto é só para mostrar que a inorgânica domina.
Nós estamos todos nesta situação do Covid, um bocado. Acho que está a ser complicado para toda a gente e nós queríamos saber como é que é agora trabalhar durante esta pandemia. Quais é que são os obstáculos que está a enfrentar?
Pronto, como eu vos disse há bocado, eu agora estou um bocadinho mais no gabinete, não é? Portanto, tenho a possibilidade de trabalhar em qualquer parte do mundo, não é? Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e, portanto, eu consigo trabalhar muito bem em casa. tenho os meus estudantes a irem ao laboratório na mesma, com todas as regras de segurança, turnos, etc. Vou conversando com eles quando a faculdade estava aberta, ia lá todas as semanas para conversar com eles um bocadinho mais, ter um bocadinho mais de proximidade, uma orientação, proximidade, que isso é sempre importante na orientação, e agora fazemos sempre reuniões via Zoom. O que é que eu sinto de dificuldade? Portanto, ao início acho que era tudo muito mais simples, uma pessoa tinha a cabeça fresca, neste momento sinto cansaço. Acho que houve uma fase em que eu deixei de respeitar horários, acho que aconteceu com todos. Nós tínhamos reuniões à noite, ao fim de semana, era sábado, era domingo, eu não tinha horas para jantar, não tinha horas para almoçar, não tinha horas para nada, e comecei a sentir-me demasiado cansada. E acho que o facto de o nosso escritório agora ser o sítio onde também é o sítio do lazer, acho que faz com que o nosso cérebro não consiga assimilar isso. Eu acho que ele já está muito confuso. E eu sentia que não conseguia descansar. Então, coloquei mais umas regrasitas na minha vida. E sinto, essencialmente, muitas saudades do stress. Eu todos os dias era uma correria da Ericeira para Lisboa, de Lisboa para a Ericeira, com o ginásio, com não sei o quê. E sinto saudades dessa adrenalina, sinto falta dessa adrenalina. Sinto muita falta de beber um cafezinho ao sol com os meus colegas depois que eram 5 minutos ao sol depois do almoço, das conversas à hora do almoço. Sinto muita falta dos colegas e das nossas conversas, não é? Embora veja alguns por Zoom, mas não é a mesma coisa. Mas isso, para mim, a dificuldade já é mesmo cansaço, que eu acho que toda a gente sente. De resto, como eu sou muito disciplinada, cumpro um horário, faço tudo ali muito, como se estivesse em Lisboa, o horário que eu entrava em Lisboa às 8, aqui entro às 8, cumpro tudo muito certinho, portanto, nesse sentido, o trabalho tem-me rendido bastante. Já me sinto saturada com tudo.
É compreensível. Agora, para terminar, gostaríamos que a doutora revelasse alguns truques e desse algumas dicas para os estudantes de Química.
Truques de síntese?
Alguns truques de estudo?
Eu não sou propriamente a melhor pessoa para vos dar truques de estudo, porque eu não tinha método de estudo. Então, o meu método era falta de método. Então, eu fui aquela estudante que foi muito atípica. Portanto, não sigam, por favor, que era, eu tinha 10 capítulos para estudar, estudava 5, chegava ao fim dos 5 e dizia, este método não é bom, e começava do início. Portanto, tudo o que eu estudava, que era, sei lá, 70% da matéria, aquilo estava 100% cá dentro, eu sabia de todas as formas, podiam perguntar o que quisessem, que eu sabia tudo. Mas eu tive uma dificuldade porque eu não estudava até ir para a faculdade, e depois isso foi um choque muito grande. Em termos de dicas, o que eu acho que podemos dizer, especialmente numa época, nesta época, é tínhamos. Termos tempo para nós também, isso é muito importante, para descansarmos a cabeça. Para os alunos de Química, eu acho que a palavra-chave é compreender e não decorar. Química, a beleza da Química está em compreender e não em decorar. Se for decorado, até podem ter uma excelente nota de exame, mas não é isso que vai tornar o vosso futuro mais brilhante, é compreenderem. Portanto, eu acho que irem estudando ao longo do ano, sempre que possível, não tentarem ir a todas as disciplinas ao mesmo tempo, tentarem fazer uma gestão do vosso tempo e pensarem um bocadinho o que é que vocês querem. Vocês querem de certeza ter a melhor média possível, e para isso não podemos correr a todos ao mesmo tempo, a todas as disciplinas. É ir fazendo, pensar, eu vou conseguir fazer esta agora, aquela, não sei o quê, e depois deixa outra, ou que tenho mais dificuldade, ou que tenho menos, conforme a vossa gestão. E depois, rotinas, não estar de pijama, não estar no Zoom de pijama, não estar, se é às 8 horas que entravam, é às 8 horas que estão, de vez em quando irem dar uma voltinha ao quarteirão de máscara, ou pela casa, eu adoro a hora, dou uma volta pela casa de 5 minutos, não que viva num palácio, mas são várias voltas, mas faço isso, e depois de chegar àquela hora, pararem, tentarem ter fim de semana, ou pelo menos um dia do fim de semana para vocês, para desligar, porque senão nós entramos numa espiral em que não chegamos lá. Acho que é este o melhor conselho que posso dar.
Pronto, então, muito obrigado, doutora Tânia, por estar aqui conosco hoje. Foi uma tarde muito agradável, e gostávamos muito de ter cá, gostávamos muito de ouvir, e esperemos que também tenha gostado de ter cá estado.
Foi um prazer, muito obrigada eu.